sobre a proteção de Deus em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo. Gostaria de agradecer as presenças do presidente do Sindicato Rural, José Pereira do Prá, o Henrique Fachin, Dudu, Maria Auxiliadora, o Alê da TV Lençol, chegando agora também nosso amigo pastor Aloysio. Obrigado pelas presenças, fiquem à vontade. Passar o expediente ao secretário para que ele possa fazer a leitura.
Assessoria jurídica, parecer inicial sobre o projeto de lei 004/2014, de 1/4/2015, de autoria do Executivo Municipal, solicitação da Presidência da Câmara. O projeto de lei em análise pretende autorização legislativa para abertura de crédito especial no valor fixado de R$40 mil para atender despesa com reforma e ampliação do arquivo público municipal. O artigo 1º observa a exata classificação orçamentária do crédito pretendido, especificando a despesa na unidade de cultura e subunidade. Importante observar que, nos termos do artigo 46 da Lei 4.320/64, o ato de abrir o crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa até onde for possível. No caso, a classificação deve abranger os desdobramentos: custeios, transferências correntes, investimentos, transferência de capital e os elementos, pessoal, material, obras, equipamentos, etc. O projeto de lei número, no artigo 2º, autoriza a prefeita a utilizar como fonte de recurso o cancelamento parcial da dotação do orçamento municipal 2.02.01.04.122.001.0401.31.4.4.90.51. Na indicação do recurso, ou seja, dotação a ser anulada parcialmente, deverá a classificação ser melhor detalhada em categorias e elementos, para impedir ou evitar cancelamento de dotações consignadas para despesas essenciais. Deverá também ser mencionado o valor exato do cancelamento. Segundo justificativa, pretende-se pleitear junto à Secretaria de Estado do Governo ampliação de meta e alteração de convênio, cujo objeto é a reforma e ampliação do Arquivo Público Municipal, localizado na rua Franklin Procópio, nessa cidade. Caso já exista mencionado convênio cuja alteração se pretende, é conveniente e importante que cópia deste documento seja também anexada ao projeto, inclusive para melhor análise dos ilustres vereadores. É conveniente corrigir a redação do artigo 2º em seu início. Quanto à autoria, o projeto reveste-se de legalidade. A consideração das comissões permanentes, Câmara Municipal de Rio Novo, em 15 de abril de 2015, Brenildo Aires do Carmo, assessor jurídico. Rio Novo, 1º de abril de 2015, ofício da Prefeitura Municipal, número 96/2015, referência ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, referência encaminha o projeto de lei. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos para apreciação e posterior aprovação dos novos edis dessa igreja Câmara Municipal de Rio Novo, projeto de lei 004/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$40 mil e da outras providências. Esperamos que o mesmo seja prontamente acolhido. Subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Projeto de lei 004/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$40 mil e da outras providências. Câmara Municipal de Rio Novo, assessoria jurídica, parecer, por solicitação da presidência, sobre o projeto de lei 005/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$40 mil e da outras providências.
Isso aqui ainda não foi apresentado, né? Então vou inverter aqui, eu vou ler o projeto, depois eu leio o parecer.
Rio pelo novo 3 de abril de 2015, ofício 103/2015, do gabinete do prefeito municipal de Rio Novo para excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, encaminha projeto de lei. Senhor presidente, pelo presente, encaminhamos para apreciação e posterior aprovação dos novos vereadores dessa igreja Câmara Municipal de Rio Novo, o projeto de lei número... ...005/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$40 mil e dá outras providências. Esperamos que o mesmo seja prontamente acolhido, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 005/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$40 mil e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o prefeito municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de R$40 mil, destinado a atender despesa com aquisição de veículo para manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social, em conformidade com o seguinte detalhamento. Órgão 2, Prefeitura Municipal, Unidade 2.11, Fundo Municipal de Assistência Social, Subunidade 2.11, Ponto 1, Fundo Municipal de Assistência Social, 08, Assistência Social, 08.244, Assistência Comunitária, 08.244.010, Nosso CRAS Melhor, 08.244.010.1.0139, Aquisição de Veículo CRAS, 4.4.90.52, Equipamentos e Material Permanente, R$40 mil. Artigo 2º. Para atender o que prescreve o artigo anterior, fica a prefeita municipal autorizada a utilizar como fonte de recursos o cancelamento parcial da seguinte dotação do orçamento municipal: 2.02.01.04.122.002.1.01.131.4.4.90.51. Artigo 3º. Fica incluídos nos anexos da Lei nº 1137, de 31 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos, e da Lei nº 1147, de 15 de agosto de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do presente exercício, as ações criadas no artigo 1º dessa lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 10 de abril de 2015, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente passamos a apreciação dos novos vereadores dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 005/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$40 mil e dá outras providências. Oportunamente informamos aos novos vereadores que a abertura do respectivo crédito visa a aquisição de um veículo para o Centro de Referência de Assistência Social, onde a referida aquisição facilitará os trabalhos realizados pelo CRAS, bem como servirá para os munícipes beneficiários dos programas de assistência social do município. Na certeza do pronto acolhimento à matéria ora apresentada, subscrevemos com elevado apreço. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Declaração. Declaramos com o objetivo de atender os dispostos nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que é disposto para cobertar a aquisição de veículos para manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social, tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com as leis de diretrizes orçamentárias. Rio Novo, 10 de abril de 2015, Marco Antônio Andrade da Rocha, contador, Catiane Xavier Miranda, tesoureira, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeito municipal. Assessoria jurídica, parecer, por solicitação da presidência, sobre o projeto de lei 005/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$40 mil e dá outras providências. O projeto de lei pretende autorização ao prefeito municipal para abertura de crédito especial no valor de R$40 mil, com vistas à aquisição de um veículo destinado ao serviço do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. O artigo 1º especifica a dotação a ser incluída no orçamento municipal, mencionando o exato objetivo do crédito a ser aberto e a classificação da despesa pela unidade orçamentária, subunidade, categoria econômica e elementos da despesa, considerando os respectivos códigos estabelecidos pela Lei 4.320/64. O artigo 2º do projeto indica a fonte do recurso para abertura do crédito especial, mencionando apenas o código da dotação que se pretende anular ou cancelar parcialmente. Neste caso, A indicação dessa dotação a ser anulada deverá conter todas as especificações para sua identificação completa, a exemplo da dotação criada para atender às exigências legais. Artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3, 3º da Lei 4.320, de 1964, e artigo 167, inciso 5 da Constituição da República. É conveniente e necessário que no artigo 2º do projeto sejam acrescentados, portanto, os demais itens da identificação da dotação a ser anulada, mencionando também o valor de R$40 mil. É conveniente corrigir a redação do artigo 2º em seu início. Quanto à autoria, o projeto reveste-se de legalidade. A consideração das comissões permanentes, Câmara Municipal de Rio Novo, 16 de abril de 2015, Brenil Duares do Carmo, assessor jurídico. Prefeitura Municipal de Rio Novo, 14 de abril de 2015, ofício 103/2015 do Gabinete da Prefeita Municipal para vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, responde requerimento da Câmara número 25/2015. Em atenção ao requerimento acima qualificado, vimos através desse comunicar que a Prefeitura, através do setor jurídico, diligenciou encontrando o processo número 0554.10.001543-3, relacionado ao BC, o nosso é outro, estando mesmo arquivado. Já foi providenciado pelo setor jurídico desarquivamento dos autos para análise e em seguida serão tomadas as providências cabíveis de acordo com a documentação que complementa a presente resposta. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço, atenciosamente, Maria do Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal. Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo, processo número 0554.10.001543-1. O município de Rio Novo, Minas Gerais, pessoal representante legal, a Prefeita Municipal, Senhora Maria Verônica Nascimento Ferraz, e por intermédio do assessor jurídico do município, conforme cópia da portaria em anexo, que recebe correspondências e intimações para os atos processuais, vem respeitosamente a voz da presença de Vossa Excelência requerer o que segue. Considerando o ofício da Câmara Municipal número 25/2015, que segue anexo interpelando quais providências estão sendo tomadas pelo Executivo em relação ao terreno do BC ou nossa outra, vem requerer desarquivamento e vistas pelo prazo legal, a fim de ser analisado pela Municipalidade a situação atual e informar a Câmara do teor de todo o processado. Nestes termos, pede e espera deferimento. Rio Novo, 14 de abril de 2015, Cláudio Quintais Garcia. Rio Novo, 14 de abril de 2015, ofício da Prefeitura Municipal número 104/2015, do Gabinete da Prefeita Municipal para vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, responde requerimento sem número. Em atenção ao requerimento acima qualificado, vimos através desse comunicar que a Prefeitura, através do setor jurídico, acompanhou e analisou a questão conforme segue abaixo. No ano de 2010, foi publicada a Resolução 414 da ANEEL, que transfere para os municípios a responsabilidade sobre os ativos da iluminação pública. Essa transferência deverá ocorrer em dezembro de 2013, em todo o território nacional. Alguns estados foram os pioneiros nesse processo, porém Minas Gerais ficou mais atrasado. Diante disso, a Associação Mineira dos Municípios conseguiu adiar para dezembro de 2014 essa transferência, fazendo com que os municípios passassem a assumir esses procedimentos a partir de janeiro de 2015. Este processo foi aceito pelos maiores municípios, a saber, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que juntamente com os mais precisos da Zona da Mata Mineira, Juiz de Fora, Barbacena, Santos Dumont, Cataguases, dentre outros, que optaram por não ajuizar ação judicial contra a Energisa ou contra a CEMIG, concessionárias que prestavam esse serviço em Minas Gerais, seguindo a orientação da Associação Mineira dos Municípios. A Associação Mineira dos Municípios fez várias reuniões com os municípios a respeito, esclarecendo dúvidas e debatendo as melhores soluções para o caso. Diante da necessidade de encontrar uma solução que beneficiasse os municípios, a AMPAR, que com seus prefeitos associados, em reunião decidiram por criar o SIMPAR, Consórcio Intermunicipal multifinalitária do Vale Paraibuna. Para a criação deste, foram feitas 3 reuniões em suas respectivas listas de presença e estão em anexo. Dentro dos objetivos do Simpar está a iluminação pública e, para atender este item, foi feita uma licitação compartilhada com contratos individuais na modalidade pregão presencial, onde 30 municípios assinaram os contratos. Por orientação do Tribunal de Contas do Estado, foram feitas 3 licitações, uma para contratar a sociedade empresária especializada em serviços de engenharia elétrica para execução de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública, outra para alocação de software para gestão, fiscalização, despacho e recepção de serviços de manutenção do sistema de iluminação pública e terceira para alocação de call center para atendimento aos municípios associados ao Simpar. Outro sim, cabe salientar que os municípios consociados ao Simpar atenderam a orientação técnica emanada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, aprovada pelo Pleno e publicada no documento de 22 de dezembro de 2014, em anexo. Lado outro, a decisão de se buscar decisões liminares junto ao Poder Judiciário é prerrogativa a ser tomada dentro da discricionariedade da gestão municipal, em especial por se tratar de medida paliativa, provisória por sua natureza, passível de ser revogada em qualquer instância, não se revestindo da melhor opção a ser adotada, tanto assim que foi a opção de ínfima parcela dos municípios mineiros. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeito municipal. Casa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Comunicação Externa número 02/2015, Belo Horizonte, 8 de abril de 2015, ao excelentíssimo senhor vereador Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara de Vereadores do município de Rio Novo, Minas Gerais. Referência ao ofício número 24/2015 da Câmara Municipal de Rio Novo, que encaminhou o requerimento da sessão do dia 13/3/2015. Senhor presidente, em resposta à solicitação de Vossa Excelência por meio do ofício da Câmara número 24/2015, referente aos investimentos feitos pela Copasa Minas Gerais e município de Rio Novo, temos a informar que o valor total corresponde a R$1.415.835,53, distribuídos da seguinte forma: de 2002 a 2013. Convênio para implantação do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário do Aeroporto Regional da Zona da Mata, no valor de R$ 448.519,00, com recurso do CETOP, Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas. De 2008 a 2012, implantação da estação de tratamento de água, casa de química, estação elevatória de água tratada, adutora de água tratada, rede de distribuição de água e ligação predial de água, no valor de R$ 967.316,53, com recurso próprio. Colocamos-nos à disposição de Vossa Excelência, renovando o protesto de apreço e consideração. Atenciosamente, Frederico Delfino, diretor de Operações Centro-Leste.
Passando a ordem do dia, projeto número 04/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 40.000 e dá outras providências. Parece que o vereador Sebastião tinha pedido prazo pela Comissão de Legislação, Redação e Justiça Final. Prazo concedido. Projeto de lei número 05/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 40.000 e dá outras providências. Gostaria de passar as comissões para que elas possam emitir parecer.
Vai colocar discussão? Discussão?
Em discussão.
Para a ordem, senhor presidente.
Fala, vereador Guilherme.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, aos funcionários da casa, a todos presentes no plenário no dia de hoje. Senhor presidente, no intuito aqui de enriquecer essa primeira discussão do projeto número 005, é importante, antes que, não sei qual vai ser os pareceres dos outros presidentes das comissões, mas o nosso assessor jurídico, ele indica alguns erros aqui nesse projeto, que fala sobre a abertura desse crédito especial de 40 mil, e eu não sei, eu acho que seria, não sei se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final vai se disponibilizar para fazer essas correções, ou se vai achar melhor desenvolver o projeto executivo, mas eu acho que deveria ser feitas essas correções para clarear aqui a nossa votação. Eu fico, senhor presidente, nossos vereadores presentes aqui, eu já estou bem reticente em relação a essas aberturas de crédito especial que dá para aquisição de veículos no nosso município. Nós tivemos, o ano passado, se não me engano, nós abrimos um crédito especial para aquisição de um veículo para a saúde. Nós recebemos inúmeras denúncias do mau uso desse veículo. O veículo ficava com fulano, com ciclano, o veículo ia para Juiz de Fora para não atender paciente. E na época eu salientei que quando viesse novos projetos de leis para abertura de crédito especial para aquisição de veículo, esse projeto deveria ser mais debatido, deveria haver meios de criar emenda neles que coibisse esses usos, porque nós temos várias denúncias aqui no município. E eu acho que a justificativa do projeto, apesar do CRAS precisar de um carro assim, ela está muito vaga, ela não está assim, muito completa por parte do executivo. Então, eu acho também que a presença da secretária de assistência social, coordenadora aqui nessa Câmara, para provar, para criar um plano de trabalho para ser feito desse carro, eu acho que seria melhor para que a gente possa fazer uma votação mais tranquila. A gente vê o pessoal do Conselho Tutelar, há tanto tempo que necessita de um carro para fazer atendimento às suas ocorrências e não tem o carro. Então, eu acho que para esse projeto ser mais bem trabalhado, bem votado, eu acho que poderia, como sugestão, convocar aqui a coordenadora de assistência social para que ela apresentasse essa casa os reais objetivos desse carro. Esse carro vai ser usado em tal hora do dia, assim, assado, vai ser para fazer isso. Então, porque a justificativa ficou muito vago. Então, é um posicionamento que eu gostaria de ter, porque se for para ter mais um veículo, com toda sinceridade, um veículo, para o veículo ficar sendo desviado para fazer outras coisas, para ficar passeando o município, eu, com sinceridade, vai ser mais uma despesa que o município vai ter com gasolina, com peça, com IPVA e com outras coisas. Então, eu acho que deveria vir aqui a coordenadora da assistência social apresentar para essa casa o plano de trabalho, os reais objetivos desse carro, o que, que ele vai se fazer, para que depois a gente não veja o que está acontecendo agora na internet. Denúncias de carro da saúde indo para o Rio de Janeiro, outro dia as denúncias que carro estava levando secretário de saúde, estava indo embora no carro. Outro dia teve outras denúncias, hoje eu tive aqui a presença do funcionário do setor de educação, que falou que quer vir essa casa denunciar que carro da educação está sendo usado de forma errada. Então, tem que ser essa situação de veículo, uma situação muito séria e que tem que ser muito bem estudada pela essa casa. E tivemos até exemplo, eu até queria até compartilhar isso aqui, o assunto de veículos, porque nós tivemos semana retrasada um pedido por parte do Praia Futebol Clube que se disponibilizasse o ônibus para levar os jogadores para um jogo. E a prefeita, na época, justificou que não poderia ceder, porque o veículo é corretamente para a educação, e justificou que não cederia, não era por causa dela, não. É porque a Câmara de Vereadores ia denunciar. Então, nós temos que saber também os critérios que são usados para isso, porque para uns não tem Câmara, vai para o veículo para onde for, e para outros, quando quer negar, joga a culpa nas costas da Câmara. Então, me desculpe alongar, senhor presidente, eu gostaria de saber a opinião dos outros vereadores e para que a gente possa tomar posição em relação a esse projeto de lei.
Pela hora, senhor presidente.
Palavra, vereador Alain.
Alô. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros nobres edis, funcionários, cidadãos presentes nessa casa, nosso chefe da Imatel local aqui. Eu concordo com o nobre vereador Guilherme, não só para essa questão, mas também na questão aqui, tem um nobre vereador Sebastião, que me chamou a atenção que o próprio, eu estou perdido aqui no projeto de lei aqui, porque falou 05, na verdade, os dois projetos que estão na minha numeração, já começa o erro por aí. Então, a gente, de cara, a gente já tem que pedir prazo mesmo, e realmente, como o vereador Guilherme falou,
É, temos mais esclarecimento, sim, para comprar mais um veículo, né, para o município, e a utilidade, né, desse veículo, se vai ser realmente necessário esse veículo, já que tem tantas áreas carentes. E me chama a atenção, sim. Eu também acompanho as redes sociais, e eu, apesar, eu não, a gente não tem assim até como provar se realmente aquela foto foi lá no Rio de Janeiro. Mas se for, eu só vejo um erro pelo seguinte. Eu fui até que falou que foi para levar um atleta que eu tenho grande admiração, eu acho muito, até aplaudir ele pelas próprias redes sociais, que a gente, o município tem que ajudar mesmo. Mas a gente vê na questão, tem questões que a gente dá até para levar. Eu não sou aqui hipócrita, né? Se a gente for em cima da lei, muitas coisas não vão funcionar nesse Rio Novo, ou vão funcionar na letra fria da lei. A gente aceitaria, eu acho, quando vem aqui o pessoal, alguns membros da educação, dizer assim, que ah, não pode emprestar um ônibus para um estudante, um futebol no final de semana. Pô, gente, por que está parado? Vai custar mais caro ao município. Perante a lei, realmente não pode. É, não pode emprestar o carro para levar o da educação, para levar o atleta que vai correr de bicicleta. Por que não? Vai custar mais caro para o município alugar, alocar um táxi. Negócio. Agora, o carro da saúde é um pouco diferente. Aí que vem o erro. O carro da saúde, a gente não sabe o momento. A saúde está um caos, não só aqui no nosso município, como no Brasil inteiro. E a gente tirar um carro da saúde para ceder, a gente poderia até o absurdo de chegar um dia numa sexta-feira e largar um aluno sem estudar. Se for o caso, é um absurdo, né? Mas a gente largar uma pessoa sem ter que locomover, porque o carro está levando, aí a prioridade tem que ser a saúde. Então, realmente, nós temos que chamar a atenção disso. Tá? Se vier aqui algum membro da educação falar assim, Alan, denuncia o carro porque foi levar o futebol ali no final de semana, eu vou falar com todas as letras para ele, eu não vejo erro. Apesar que a denúncia for no Ministério Público, vai dar o problema, vai dar aqui, mas eu não vejo má fé. Eu olho muito isso, a questão da boa fé e da má fé. Agora, a questão da saúde é relevante. Você não pode ceder um carro, né, da saúde, que vai levar um paciente. Nós passamos, vereador Sebastião da área, vereadora do CIMAR, e todos nós acompanhamos o problema da saúde, a gente tirar um carro da saúde para ceder, que seja para qualquer outra finalidade, a não ser a saúde. Então eu concordo com o vereador Guilherme, né, e que temos que sim chamar aqui, não só debater essas questões da saúde, chamar a atenção do executivo a respeito disso, porque se acontecer, aí nós vamos ter que ser obrigados, aliás, nós deveríamos ter tomado providência, mas nós vamos novamente atentar ao executivo para esse grave erro. Nada contra o atleta. Se precisar de pegar meu carro lá, dá para ir, eu fui lá em Belo Horizonte com meu carro, se vier aqui, empresto meu carro para ele ir, foi o caso. Mas um carro da saúde, que ele leve o tapa, não pode. Agora, agora em relação ao carro que está se querendo comprar, eu acho, concordo, deveria vir aqui assistente social e nos passar melhores detalhes para que vai ser o uso desse carro. Parabéns, vereador.
Vossa Excelência, gostaria de pedir prazo então no projeto?
Acompanho o vereador para pedir prazo no projeto.
Tá. Prazo concedido. Palavra, vereador Sebastião.
Boa noite, excelentíssimo presidente, mesa diretora, demais vereadores, amigos da plateia, chefe da matéria, funcionários, para manter a minha coerência, inclusive, ao projeto 004, que não só o prazo, como eu pedi, senhor presidente, mas também a presença do engenheiro da obra, que nos apresente por que mais 40 mil. Se tem por que mais 40 mil, com certeza teve um erro de projeto. E a gente não pode assinar esse cheque em branco aqui de forma alguma. Precisamos da presença do engenheiro para que se faça a explicação cabível. Inclusive, mantendo essa mesma procedência do 004, acompanho o excelentíssimo vereador Guilherme, o excelentíssimo vereador Alain, no projeto 005, que também se faça a devida explicação por que mais um veículo. Desde que seja satisfatório, com certeza, vamos ter o prazer de atender. Mas teremos que ter a explicação da nossa secretária de de assistência social, por que um veículo? Só isso, boa noite a todos.
Pronto.
Vereador Guilherme.
É, senhor presidente, é só para buscar um encaminhamento. Eu acho que, não sei se todos os vereadores concordam, eu acho que em relação ao projeto 004, que o vereador Sebastião já tinha feito o pedido de prazo, que é em relação à obra de reforma do arquivo público municipal, na verdade, se é para buscar esclarecer a todos, é uma reforma que a prefeitura está fazendo e está pedindo R$40 mil a mais. Então, o vereador explicou que se, por um acaso, pediu R$40 mil, é porque foi feito algum erro de cálculo no projeto. Então, nada mais justo do que pedir as planilhas para ver onde se errou o cálculo, ver o que acrescentou o projeto, e eu acho que é a hora dessa casa brecar uma votação e para forçar eles a mandar essa planilha para a gente, porque a obra de reforma do prédio do Acauon, até hoje não mandaram a planilha de custos da obra. Agora, esse é diferente. Esse aqui tem um projeto pedindo abertura, então eles têm que mandar esses documentos. Eu acho que ficaria condicionada a votação. E em relação ao 005, senhor presidente, eu acho que, eu não sei a posição do vereador Alan, se ele também encaminha para essa situação, mas poderia encaminhar um ofício à coordenadora do CRAS para pedir a presença dela aqui, para após essa situação a gente, eu não sei se o vereador vai querer emitir algum parecer por escrito ou se já encaminha para essa situação. Então é só para a gente, para a gente buscar essas situações, porque aí eu acho que depois da explicação dela, aqueles que julgarem, eu acho que necessário fazer um parecer por escrito, eu acho que ficaria melhor condicionado.
Vereador Alan, você gostaria de solicitar a presença da coordenadora do CRAS? Palavra, vereador Éder Lima.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, todos os presentes, sejam bem-vindos, volto sempre. Eu também sou de acordo que a gente convide a Ana Cláudia, até no dia eu vou dar uma sugestão, já que esse carro não tem vinculação com verba carimbada de Estado, né, nem de órgãos superiores, poderes superiores, seria um carro até para a gente poder, por exemplo, emprestar um atleta, porque não deixa de ser um trabalho social que vai ser feito pelo carro, né? Abriu o leque para que esse carro, desde que não interfira no serviço da assistência social para o qual ele vai ser, por onde ele vai ser comprado, abra um leque para que possa ajudar essas pessoas. Nós temos muitas pessoas em Rio Novo que agem com brilhantismo, seja na área do estudo, por exemplo, nas Olimpíadas de Matemática, em vários setores, né? Dá para a gente citar bastante aqui. Só isso. Também sou de acordo.
Pela ordem, senhor presidente.
Olá, vereador Sebastião.
Só para complementar, senhor presidente, que os dois processos, se os dois projetos sejam, tenham as correções cabíveis de acordo com o nosso duto representante jurídico.
Sem dúvida, eu acho que os nossos vereadores tomaram a decisão certa, porque nós não temos que aprovar nada aqui a toque de caixa, mesmo porque é importante, a intenção nossa não é brecar nada, né? Só que a gente está querendo esclarecimento, que a gente vote uma coisa da melhor maneira possível, né? Que não deixe dúvida nenhuma, para que mais tarde possa causar algum transtorno para a gente aí e para a população também. Me parece que o vereador Guilherme quer fazer, usa a palavra para fazer requerimento verbal.
Senhor presidente, só pedir desculpa por eu estar fazendo essa forma regimental do requerimento verbal, mas até estou aqui com rascunho aqui, porque munícipes me pararam no dia de hoje fazendo algumas solicitações e eu gostaria de transformá-las em requerimento verbal. O primeiro, senhor presidente, seja feita a manutenção na estrada do São Francisco até o trecho da Fazenda Nova Esperança, que é na divisa com Guaianá. É o proprietário dessa fazenda, ele diz que por ele estar localizado entre Rio Novo e Guaianá, fica aquele negócio, a máquina de Rio Novo nunca chega lá e a de Guaianá também nunca chega, fica naquele trecho e a estrada está ficando muito ruim. Então, que seja feita a manutenção da estrada do São Francisco até a Fazenda Nova Esperança. Você pode até colocar o nome do proprietário como referência, o proprietário é o senhor Renault. É isso, né? O outro requerimento, senhor presidente, é um requerimento até, acho que, de fácil atendimento do Executivo Municipal, que seja colocado, até chega a ser assim, um absurdo nos dias de hoje, eu poderia estar pedindo aqui o calçamento, mas enquanto o calçamento não sai, o morador da rua Franklin Procópio, número 20, quase na chegada do Rio, ali no trecho Beira-Rio, tem um trecho ali que não é calçado, trecho nem asfaltado. E tem duas casas, se eu não me engano, uma de frente para a outra, que está tendo muito barro. Então, para os moradores entrar na garagem... Então, os moradores, humildemente, pediram que, enquanto a prefeitura não asfalte ou calce aquele trecho, que seja julgado meio caminhão de escória, para que esse barro não cause mais transtorno para ele. Então, é que seja julgado escória no final da rua Franklin Procópio, número 20, na Beira Rio. Só isso, senhor presidente.
Requerimento verbal de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, que seja feita a manutenção da estrada São Francisco até a divisa de Rio Novo, Goianá, próxima à fazenda Nova Esperança. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha.
Aprovado.
Requerimento verbal também de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, que seja colocado escória no final da rua Frank Procópio, número 20, pois esse trecho não apresenta calçamento. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado.
Vou fazer um requerimento verbal também, senhor presidente.
Fala, vereador Guilherme.
Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, vice-presidente, nosso secretário, vereadores, componentes da casa, presentes no plenário. Com respeito, antes de fazer o requerimento, senhor presidente, só desculpe de eu falar na hora diferente, né? Eu acho que todo projeto, né, que o parecer do jurídico, né, que há irregularidade, eu acho que o projeto não precisa nem colocar em votação, não. Eu acho que tem que caminhar de novo para a prefeita, né, para ela consertar o projeto, para o projeto estar em votação, né? Porque nós estamos aqui, eu, por exemplo, eu sempre, quando eu fui presidente da casa, tudo que o jurídico falava, eu aceitava, né? Porque quem somos nós, né, para querer competir com o jurista da casa? Estudou para isso? Eu queria, senhor presidente, fazer um requerimento lá em Furtado de Campos. O pessoal está reclamando demais. Aonde começa o posto de saúde ali e vai até aquelas 5 ou 6 casas, a uns 100 metros para frente. O mato lá está uma coisa horrorosa, entendeu? Inclusive fizeram a limpeza e não foram lá para fazer essa limpeza, entendeu? O pessoal está até com medo de noite, né? Inclusive Furtado de Campos hoje também, não sei se vocês sabem, né? Rouba um atrás do outro. Então, eu acho que a prefeita poderia fazer a capina lá, né? A coisa que dois homens, bom de serviço, né? Lógico. Em 2 dias faz serviço lá. Então, eu queria, inclusive, vereadores também já fizeram esse pedido, então estou reforçando, né, que ela faça essa limpeza na estrada. E outra coisa também, eu acho que agora a prefeita municipal, o Henrique, que tem sítio, o Zé, né, apesar de eles mesmos quase que arrumar as estradas deles, está chegando um maquinista novo aí, estou sabendo a notícia aí que está chegando um maquinista novo, né, quem sabe agora vai ser arrumada as nossas estradas. Inclusive a estrada de Furtado de Campos, né, senhor presidente? Senhor presidente, a estrada de Furtado de Campos, inclusive, já começou, né? Inclusive está ficando muito boa, né? Nós estávamos até conversando sobre isso. Então, quem sabe agora a prefeita vai dar o pontapé inicial, que já está tarde demais, né? Mas quem sabe ela pode aí jogar as escolas para que atenda nossos produtores rurais que estão sempre aí no sacrifício. É só isso, senhor presidente.
A rua que Vossa Excelência está solicitando a capina é a antiga leito da ferrovia? Requerimento verbal de autoria do vereador José Adriano Tosti Javier, que seja feita a limpeza e capina da rua antiga leito da ferrovia, próximo ao posto de saúde. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Antes de passar, nós vamos ter a apresentação do nosso amigo aqui da Emater, né, o Augusto, César Augusto. E a gente, eu só gostaria de passar algumas informações aqui com relação a um requerimento que foi de autoria do vereador Guilherme, solicitando a presença da funcionária da Vigilância Sanitária. São dois, né? Tem a Karina, né? E tem um outro, Sandro, né? Luciano. Luciano já se prontificou, né? Está mais ou menos agendado para o dia 24, que é sexta-feira que vem próximo. A Karina não foi encontrada na sua residência para protocolar a entrega, mas a princípio está agendado para o dia 24, sexta-feira que vem. Com relação ao consórcio da iluminação pública, nós também já encaminhamos ofício, estamos aguardando a resposta deles, para que eles venham a essa casa também prestar esclarecimentos. Com relação à Copasa, um requerimento feito também por esta casa, eles nos responderam com relação aos investimentos, né, feitos no nosso município. E foi solicitado também uma visita à Copasa, né, dos vereadores, à sede da Copasa em Belo Horizonte. Até hoje a secretária está tentando, já entrou em contato lá com a secretária, ela fica de retornar, fala que tem que falar com o presidente, mas até hoje eles não conseguiram agendar isso aí. Se passar mais uma semana, a gente vai acabar tendo que ir, né, no susto, porque se esperar eles agendarem, pelo visto eles não vão agendar, não. Eu gostaria também de... Hoje nós participamos da Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, nosso município, e parabenizar os organizadores da conferência, né? Foi muito proveitosa. E esperar que sejam tomadas medidas para que possam, medidas efetivas, né, para que possam melhorar, justamente ajudar aí os jovens do nosso município, né, porque uma vez o futuro da nossa cidade, do nosso país, está nos jovens. Também gostaria de comunicar aos vereadores, que eu fui convidado, eu falei na última reunião, recebi um convite do provedor eleito da Santa Casa, participar de uma visita, de uma ida, né, agendar uma ida junto ao secretário do Estado de Saúde. Então nós fomos lá, eu gostaria também de parabenizar, depois vou mandar um ofício, parabenizar a prefeita de Goianá, Maria Helena Zaiden, pela força que ela nos deu lá, foi muito proveitosa. Também teve presente lá o presidente da Câmara de Coronel Pacheco, né, o senhor Felipe Guerra. Então são pessoas às vezes que nem são do nosso município, mas você vê que eles estão envolvidos, né, no problema que é do nosso hospital. E parabenizar, depois vou mandar um ofício tanto para a Maria Helena quanto ao presidente da Câmara, porque pela força que eles estão nos dando, né? Lá esteve presente o provedor, também o vereador Alain. E me parece que o vereador está muito, o secretário Fausto, está muito sensibilizado. Inclusive, ontem na audiência pública em Juiz de Fora, o presidente da GRS lá, o senhor Oleg, já me falou que teve recebeu um telefonema do secretário, pessoalmente do secretário, para ele poder nos auxiliar aqui na abertura do nosso hospital. Então, acho que as notícias são boas. E vamos aguardar aí os próximos acontecimentos. Também o deputado estadual, Zauro Calais, né, nos procurou lá no final da audiência e se comprometeu em visitar o hospital e também tentar ajudar, através de alguma emenda parlamentar, mandar alguma verba para cá. Então, acho que toda verba que vier tem que ser, né, bem-vinda. E o que eu acho pessoalmente disso aqui é que todas essas ações são válidas, mas o nosso provedor tem que tomar posse, porque alguém tem que responder por essa entidade. Me parece que eles vão vir aqui fazer uma visita, e quem que vai recebê-los aqui? O hospital está fechado. Eu consultei a prefeita, ela não tem a chave. O provedor, o senhor Tarcísio, foi eleito, mas não tomou posse. Então, quer dizer, de repente nós vamos perder uma grande chance. Né, eu acho que a partir do momento agora a gente tem que foi, as eleições, a eleição já passou, é tomar a posse para que a gente possa realmente tentar, né, unir forças aí junto com o executivo, legislativo, deputados da região, todo mundo, a sociedade, para tentar reabrir. Se o anseio da população era esse, então chegou a hora. É, não havia mais quem queira fazer uso com a palavra, a vice-presidente Dulcimar, vereador Dulcimar.
Boa noite, presidente, Guilherme, secretário, colegas vereadores e presentes no plenário, representantes da Emater, amigos aí do sindicato. É, eu acho que eu vou fugir um pouquinho da pauta, mas indiretamente, porque quando se falou que eu também fui interpelado a questão do veículo estar transladando com atleta, aí eu fiquei me perguntei se da saúde não pode, se da educação também não pode, a dobra da hemodiálise não pode, a Kombi da educação não pode, o ônibus não pode. Que nós então, gente, vamos acelerar essa aquisição desse carro para o CRAS e fazer igual, fazendo conta das palavras do colega Éder, nós vamos abrir esse leque aí, de repente, que esse carro do CRAS sirva então para transportar os nossos atletas, que afinal de contas vão representar o nosso município. Então eu discordo, eu fui interpelada também, eu discordei de várias pessoas que vêm me falar, com relação à rede social eu não comungo, então eu cheguei a pensar em qual carro que eles iriam. Me pergunto para vocês, qual? No bebê da hemodiálise? No ônibus? Na Kombi escolar? Qual carro será que eles iriam? Entendeu? Então eu acho assim que nós também temos que pensar muito bem, e conforme o vereador Alan falou, achei muito justo as suas palavras, vereador, são representantes do nosso município. E outra coisa, gente, eu estou aqui para dar o meu testemunho, minha opinião. Eu acho que uma vez o carro dentro do barracão, em pleno final de semana, a gente não coloca um paciente dentro de um carro, num carro de passeio. Eu acho, eu como representante aqui do Legislativo, eu fico essa pergunta aí no ar. Qual carro eles iriam? Eu deixo aí para vocês pensarem. Qual carro eles iriam? É só isso que eu tenho para falar. Desculpa, vereador. E com relação hoje, eu tive a oportunidade de estar junto com colegas vereadores. Parabenizo mesmo as meninas. Foi uma conferência belíssima. Uma participação das crianças. Foi muito bom mesmo, muito proveitoso. E conforme o presidente falou, que todas as propostas votadas que sejam levadas, né, para as outras conferências, nas outras esferas, e que resolva. Achei muito proveitoso, foi uma excelente conferência. Mais uma vez, parabenizar a presidenta do conselho, que foi muito bom e muito proveitoso. É só isso que eu tenho a falar. Muito boa noite para vocês, muito obrigado.
Palavra, vereador Éder.
Senhor presidente, é só para agora dar boa noite ao Francisco, que chegou depois que eu já tinha dado boa noite. Eu quero dizer ao Francisco que na semana passada, ex-vereador, seu pleito sobre a Boca de Lobo para resolver o problema próximo à obra do asilo, já foi feito a semana passada e já deve ter sido encaminhado ao executivo. Você ficar atento aí junto ao chefe da obra aí, para que de repente já possa colocar, concretizar o pedido. E teve outro problema lá perto da casa da Imaculada também, que já estou sabendo, que empoçou uma água, mas me parece que hoje já foi solucionado, pelo menos paliativamente, com a remoção de terra lá. Não é isso? Eu entendi. Aí o pedido foi...
Pois não.
Primeiramente é agradecer a Deus por estar aqui e agradecer a cada um dos vereadores que fizeram esse voto para para essa nova boca de lobo ali no frente ao azul. Quero agradecer, excelentíssima prefeita, porque esse é um requerimento de minha autoria, que estava aqui, foi sancionado para os vereadores e pela prefeita, que era o prefeito Antônio de Moura Varoto, e graças a Deus a prefeita resolveu, né, concretizar aquele trabalho ali em frente ao asilo. Aí eu deparando que deu essa chuva, no asilo hoje não encostou nada, mas o problema ficou na outra rua, que é a rua da Cidinha ali, que chegamos lá, estava alagado. E está fácil de resolver, porque se a gente já está mexendo ali, gostaria de reentregar o requerimento do vereador Helder, que ele fez em frente ao Laim, a gente liga os dois, já liga direto nessa rede que foi feito lá. E o trabalho vai ficar excelente ali, aquele problema de água ali foi solucionado, graças a Deus, né? Aquele pessoal do azul não vai ter aquele transtorno mais ali de ficar durante a chuva, né? Passando. Então eu gosto de agradecer a excelentíssima prefeita por ter executado essa obra. Ela está de parabéns, foi de grande valia, não só para o município de Rio Novo, mas para aqueles velhinhos que estão ali na casa lá. Muito obrigado a todos e uma boa noite a todos os vereadores.
Obrigado. Eu só vou complementar, senhor presidente. Obrigado, Chico. Em relação à conferência municipal dos direitos da criança e do adolescente, foi realizada hoje. Nós estivemos presentes, eu, Vinícius, Dulce e vereador Dionísio. E sem dúvida, é aquele tipo de evento que dá para entender que tem que se dar crédito e reconhecimento à população. E eles, quando resolvem e ver que tem chance de colocar voz aos seus anseios, eles vão atrás e organizaram por si só um encontro através da presidente Carla, a conhecida Carla do Tonhão. Ela é a presidente do conselho e organizou o evento. Foi sem dúvida sensacional. Eu não lembro de ter participado de um evento que envolva conselho, que tenha tido tantas pessoas e que elas tenham ficado até o final, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Teve quórum o tempo inteiro, então tem que tirar o chapéu. Eu sou presidente. Lá nessas horas a gente ouve muita coisa, inclusive dos adolescentes que já estão afoitos pela Câmara Mirim. Se já puder agilizar o pedido ao ginásio para que já comece o pleito da eleição lá entre eles, seria interessante para já adiantando os nossos trabalhos. Só isso, uma boa noite a todos. E seja bem-vindo ao nosso amigo da Emater, viu? Sempre à vontade.
Com relação à Câmara Mirim, já estava justamente pensando nisso. Também com relação à Câmara Itinerante, só que eu estava aguardando passar esse período das chuvas, né? Que a gente possa. O ano passado já foi feito quando o vereador Guilherme era presidente lá no Estado de Campos. Eu estava pensando, de repente, esse ano, abrir um pouco mais o leque, né? Visitar alguns bairros aqui em Rio Novo, como Vale das Mangueiras, na Cerâmica. Então a gente vai estar estudando essa possibilidade aí. E eu acho que a partir de agora as chuvas vão. Não é porque quer queira, quer não, atrapalha, né? Então acho que esse período agora já é um período bom para isso. Gostaria também de agradecer a presença do presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, o Daniel Dias. Obrigado pela presença. Também o vereador, ex-vereador Francisco, né? Volte sempre pela experiência que você tem, né? Que sempre que for possível, né? O senhor esteja presente aqui para nos orientar de certa forma, né? E além de ser vereador também, você é funcionário público, né? E muitas coisas que a gente às vezes pode opinar em várias situações, inclusive nessa dessa obra aí. Todo dia eu passei lá, vi o senhor trabalhando lá, né? Então, quer dizer, a pessoa que está realmente com a mão na massa pode contribuir muito, né, para opinar, né, em algumas situações. Não havendo mais quem queira fazer uso.
Pela ordem, presidente.
Palavra, vereador Alan.
Senhor presidente, em relação ao agendamento da Copasa, estou vendo que a casa está tendo um pouco de dificuldade. Eu me prontifico, se for de intenção de Vossa Excelência, de Vossas Excelências, de agendar um encontro lá na Copasa o mais rápido possível, aproveitando o trânsito que a gente tem no governo do Estado, de Minas Gerais, né? Aí todos nós juntos lá né, o mais rápido possível, porque é uma demanda antiga aqui de Rio Novo. Então, como eu falei, a gente agora tem aproveitado esse trânsito, essa parceria que a gente tem com o governo do estado, para tentar colher os melhores frutos para a nossa terra. Eu me coloco à disposição o mais rápido possível, for de interesse de vossas excelências, para a gente, né, agendar lá com rapidez lá.
Com certeza, sinta-se à vontade e a gente vai ficar grato, né, para a gente poder agilizar isso aí. Com a palavra, vereador Sebastião.
É, queria aproveitar a palavra livre, senhor presidente, fazer do fundo do meu coração, um grande agradecimento pela sensibilidade da prefeita em nos unir ao projeto das cirurgias de catarata. Agradecer também ao senhor presidente, tenho certeza que teve o seu empenho. É, onde ontem fomos a São Vicente de Minas, saímos às 5 horas da manhã, chegamos às 10 e meia da noite, onde concluímos 5 cirurgias para o município, já agendamos mais 12 para o dia 25 próximo, sem ser sábado agora, no outro sábado, e onde a prefeita, com muita sensibilidade, nos apoiou, nos dando veículo, motorista, e foi muito importante para nós, inclusive o dia todo lá. Teve presente o prefeito de Guarani, o senhor Paulinho, onde estava lá durante todo dia, participei das reuniões, ele reivindicando toda essa equipe das cirurgias de catarata, ele quer trazer para Guarani. E parece que já foi tudo acertado entre ele e a equipe, ficando agora só faltando os trâmites burocráticos entre o Estado, que é um projeto do Ministério da Saúde, mas é custeado totalmente pelo Estado de Minas Gerais. Então eu fico assim muito grato pela sensibilidade da prefeita e vir de grande valia com o projeto, uma vez que a gente vai com as pessoas que querem a cirurgia, e era assim, muita cirurgia, né? Vão sonhando com a cirurgia e sabendo que hoje, a partir de hoje, né, já volta a enxergar. Então você vê a alegria das pessoas, a satisfação das pessoas, é muito, muito gratificante esse trabalho, e sabendo que pode ser somado aí com a prefeita, com o nosso presidente da nossa Câmara, eu agradeço muito e fico muito, muito lisonjeado de ter acompanhado esse trabalho e ter o apoio de todos nós aqui. Muito obrigado a todos.
Fala, vereador Alain.
Senhor presidente, só para finalizar, que o nosso chefe da Emater aqui está querendo mostrar, as pessoas aqui também estão mostrando seu trabalho, as pessoas aqui também estão aguardando. Eu não poderia deixar de falar de nossa visita lá ao secretário de Saúde de Minas Gerais, doutor Fausto, como Vossa Excelência esteve presente, e mostrar o caráter diferente desse governo, né? Em relação, calma, Henrique, que estamos trabalhando e os frutos serão vindos. A diferença, como Vossa Excelência percebeu, a diferença de tratamento entre um governo, um modelo de gestão e outro. Pelo menos, por enquanto, na maneira de tratar, na maneira de recepcionar, e que eu sempre falei aqui, a questão da humanização da saúde, que é o mais importante. Eu tive a oportunidade de conhecer o doutor Fausto na posse do governador Pimentel, e ali ele já deu a deixa, lembrou de nossa pessoa, e se pontificou a abrir as portas do Estado, não só para a nossa Santa Casa e Misericórdia, mas toda a área de saúde, né, de Minas Gerais, para voltar, para a gente mudar esse modelo. No modelo antigo que via simplesmente o ser humano como uma máquina, que nas veias do ser humano corria óleo e graxa. Esse sim. Esse a gente sente na veia, até porque o doutor Fausto é uma pessoa sofrida pela vida, pela natureza, porque é um deficiente e sabe, imagina as dificuldades que ele passou na vida, né, uma pessoa deficiente. Estamos muito animados em relação à Santa Casa, mas também, como Vossa Excelência, concordo com Vossa Excelência, e esse tem sido fruto de algum desgaste entre a minha pessoa e o provedor eleito, porque em nenhum momento foi combinado o vereador Sebastião esteve presente na reunião que eu fiz na minha casa, que seria levado a um tempo para se tomar posse. A gente imediatamente achávamos que na sua cabeça não foi tratado nenhum, que era essa câncer, uma coisa natural. Isso realmente tem emperrado certas ações, né, de nossa parte e por parte até do executivo, do legislativo, em ajudar. Estamos tentando, né, demovê-lo dessa situação, que ele toma posse amanhã. Vai ter uma reunião, eu não vou estar presente, vai ser simplesmente a diretoria, e eu acredito que lá vai ter que sair alguma decisão a respeito disso. Porque, logicamente, a verdade é que o Aragão continua ainda o provedor. Ele não marcou a posse, eu já estive com ele algum tempo também. Né? Por enquanto, ele está respondendo sim pela Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo. Apesar de ter ele e o Justo, alguns membros que do conselho que não pediram afastamento. Né? Ela não está totalmente acéfala, a Santa Casa. Mas temos que resolver sim com isso, com sabedoria, né? O mais rápido possível, porque eu já estou, vamos dizer assim, já. Eu vejo que a Santa Casa, se acontecer isso, não está acontecendo, tomar realmente a posse, colocar, começarmos assim, trabalhar, aliás, ele está trabalhando também, vamos ser justos, está buscando outros meios, mas precisa para tomar posse. Eu acredito que a Santa Casa em breve, muito em breve, estará funcionando, porque Vossa Excelência lá participou, a gente vê o Oleg também com toda a intenção, é diferente, é mostrar aquilo que sempre falei, os pequenos hospitais que desafoga os grandes hospitais. E onde é que você está perto, né? A família está perto, e o atendimento primário, né? E o atendimento de baixa e média complexidade. E talvez o caos da saúde foi o abandono que nós estamos passando dos pequenos hospitais, que infelizmente tem a parte da federal, tem a culpa do governo federal, mas principalmente o modelo de gestão do governo do estado de Minas Gerais, que 12 anos... Vossa Excelência viu lá de comentário, tinha lá lindas fotos, ainda que mas, talvez por economia deixaram lá para enfeitar, caminhões maravilhosos, carros maravilhosos, mas só máquina. O recurso e a vontade mesmo foi deixada de lado. Então nós esperamos que se concretize, nós vamos acertar, tenho certeza, vamos acertar essa situação, né, da Santa Casa, aliás. Foi por isso que nós brigamos, vamos continuar brigando, e não largo o osso. A dica aqui, que fica registrada, não largo, não vou largar o chifre do boi. Eu sei que o boi é bravo, o leão é bravo, mas o Alan Borges aqui, tanto como vereador, como cidadão, não vai deixar jamais a gente passar um vexame de ter nossa instituição, a principal instituição do município, de portas fechadas. É uma total fragilidade do nosso município e talvez de todos nós, se deixarmos isso para sempre acontecer. Então são essas as minhas palavras e eu agradeço a presença de você, como também agradeço a presença da prefeita Maria Helena, dos vereadores. Foi uma reunião muito bacana para provar que a região aqui, os municípios, vão ajudar, vamos se empenhar pela reabertura Santa Casa. Muito obrigado, desculpa me alongar no discurso, no pronunciamento.
Sem dúvida, né, vereador? Foi o que o senhor falou. O que eu percebi lá, realmente, é que a ideia do governo estadual hoje é justamente a inversa do que era o passado. De tentar reabrir, né, os hospitais, os pequenos hospitais. Né? Uma vez que teve uma audiência pública, eu lembro até que o Daniel estava lá. Acho que várias pessoas estiveram lá, os vereadores estavam, logicamente. Até que o promotor, doutor Rodrigo, acho que ele não entendeu bem, ficou meio nervoso com a minha fala lá. Mas por quê? Chega na época da eleição, ele, né, os deputados, os senadores, a saúde é prioridade, tal, tal. Depois, quando eles assumem os seus cargos, seus respectivos cargos, aí eles começam a falar, hospital de pequeno porte é prejuízo, né? Então, quer dizer, eu acho que saúde não tem que dar lucro, a saúde tem que atender, né? É lógico, tudo tem um limite. Mas agora eles estão vendo justamente isso, porque os pequenos hospitais estão em funcionamento, a gente não está falando aqui em fazer cirurgia de coração, entendeu? De alta complexidade, não. Mas um atendimento, né? Pelo menos básico, para não superlotar os hospitais das grandes cidades, como o Juiz de Fora. Então, me parece que a ideia é boa, mas a minha preocupação, o vereador, que eu falei aqui, concluindo só, porque o novo colega aí do Dematec que é exposto ao trabalho, a minha preocupação justamente é essa, que está todo mundo envolvido, entendeu? Eu nunca vi isso na história, o pessoal de Coronel Pacheco, né, a prefeita de Guaraná foi lá brilhantemente nos defendendo, né? A prefeita também de Rio Novo teve lá ontem na reunião de Rio de Fora, na audiência pública, e apesar das dificuldades financeiras serem grandes, mas eu acho que está todo mundo empenhado, os vereadores, entendeu? Só que é o seguinte, vai chegar um ponto, igual Vossa Excelência falou que o senhor Aragão responde, tudo bem, mas vai ter que partir desse momento de fala e tudo para assinar documentos. Então, quem está representando legalmente esta casa? Os tesoureiros que estavam lá, eu sei que foram pedir a exoneração do carro, né? O secretário pediu, quer dizer, está sozinho. Então, até para firmar algum convênio e responder legalmente pela instituição, eu acho que tem que, a diretoria, né, teve eleição, tem que tomar posse. Então, eu fico com medo do momento passar, entendeu? E a gente perdeu o cavalo arriado, como se diz aí. Nobre colega César, pode ficar à vontade para apresentar seu trabalho.
Não, não. deixar o pessoal se acomodar.